No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
UFMG ganha diretrizes para periódicos. A política de periódicos da universidade vai ser lançada hoje, dentro da Semana do Conhecimento. As ações envolvem definição de critérios de qualidade, formação de editores e do corpo técnico, criação de fórum digital para troca de experiências e medidas voltadas para ampliação da visibilidade das revistas. Também vai ser lançado o portal eletrônico, que vai dar acesso aos sites de cada publicação. A página também vai reunir informações sobre editores, classificação no Qualiscap, CAPES e outros indexadores. O lançamento é às 9h no auditório da reitoria no campus Pampulha, seguido por mesa redonda com participação de editores. Integrando educação superior e educação básica, como nos aproximar? Mesa redonda realizada nesta quarta-feira do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG debateu as dificuldades encontradas no ensino básico e a falta de diálogo com o ensino superior. O evento integra a programação da Semana do Conhecimento UFMG, que vai até esta sexta-feira. A repórter Natália Andrade traz mais informações.
A mesa discutiu as dificuldades do ensino básico e a falta de diálogo entre essa etapa de ensino e a academia. Para os presentes, a primeira coisa a se rever é o conceito que se tem do ensino público de base no país. O Brasil passou por uma escolarização tardia, com o ensino só se popularizando de fato no final do século XX, o que faz com que estejamos na segunda geração de alfabetizados. Isso torna a educação no país diferente da de outros países, como a Argentina e o Chile, por exemplo, fazendo com que modelos e parâmetros existentes nesses países não se encaixem na educação brasileira. Além disso, no Brasil, existe o conceito de que a escola pública foi boa até os anos 60 e de lá para cá veio perdendo a qualidade, fato que também foi questionado durante o debate. Para o professor Luciano Mendes, da Faculdade de Educação da UFMG, quem fala do sucesso da escola das décadas de 50 e 60 é quem passou por elas e teve sucesso. Quem não teve acesso à educação ou não concluiu os estudos é ignorado nesse julgamento. Além disso, julgar a escola dessas décadas como uma boa escola é apoiar um ensino elitista, racista, machista e homofóbico.
A gente ouve a voz de alguns poucos que considera que era uma ótima escola. Por outro lado, a escola hoje tem uma série de qualidades que aquela escola não tinha, né? Você tem a qualidade do acesso, a qualidade da permanência. É uma escola muito menos racista, sexista, muito menos homofóbica, apesar de continuar muitas vezes sendo. É uma escola que tem materiais didáticos muito bons e para todo mundo. Há uma política de distribuição, de acesso a livro. Então, há uma série de qualidades dessa escola. Agora, essa escola que as crianças entram, que permanece, ainda tem um grande desafio de como ensinar para essas crianças alguns conhecimentos considerados básicos pela nossa sociedade.
Essa popularização do ensino, ainda na avaliação dos participantes da mesa, se deu às custas de uma precarização dos professores, pois se investiu muito em estrutura física e a carreira sofreu uma forte desvalorização. Um dos papéis da universidade seria dar destaque à carreira de ensino básico, de modo a diminuir o abismo existente entre essa etapa e o ensino superior. Isso porque o modelo acadêmico atual privilegiaria a formação de mestres e doutores para lecionar no próprio ensino superior, em vez de investir na formação de docentes para o ensino básico, apostando mais, por exemplo, nas licenciaturas. O professor de Física do Colégio Técnico da UFMG, Helder Paula, afirma que a solução para esse problema é muito complicada, mas indica um dos caminhos a ser seguido.
Acho que a primeira é conceber uma política de formação, porque esse modelo de separação, aprende-se um conhecimento específico, conhecimento da área, por exemplo, biologia, na UICB, e conhecimento pedagógico fica relegado a algumas disciplinas da Faculdade de Educação, e esse modelo é um modelo antigo e deveria ser revisto. Nessa revisão é que aí, por exemplo, a participação das escolas de educação básica da UFMG poderia ser redimensionada.
O professor Luciano Mendes concorda quanto à dificuldade de se restabelecer essa proximidade entre o ensino básico e o superior e também indica caminhos a serem seguidos.
Então, essa é uma discussão muito complexa que a gente tentou hoje discutir um pouco, mostrando que é possível desenvolver estratégias para isso, né? Uma estratégia é a universidade valorizar mais, enfatizar mais a sua dimensão de ensino ensino na própria universidade, que uma vez fazendo isso, a universidade, os professores da universidade também vão enfatizar e vão valorizar mais a dimensão da escola básica como lugar de trabalho dos nossos colegas professores da escola básica. Uma outra forma é a realização de pesquisas, conhecer melhor a escola, contribuir com a produção de ciência.
A mesa redonda integrando educação superior e educação básica, como nos aproximar? Foi realizada dentro da Semana do Conhecimento da UFMG, que continua até o dia 23, próxima sexta-feira. A programação completa está disponível no site www.ufmg.br/Semana do Conhecimento. Repórter Natália Andrade.
Vamos agora a outros eventos que ocorrem nesta quinta-feira na Semana do Conhecimento da UFMG. Daqui a pouco, às 8 da manhã, tem mesa redonda, escola, sujeitos, famílias, pesquisas do Observatório Sociológico Família Escola, no auditório professor Neidson Rodrigues, da Faculdade de Educação. Um pouco mais tarde, às 8h30, tem a mesa A Biologia à Luz da Física, ou contrário, no anfiteatro 3 do Instituto de Ciências Biológicas. 10 da manhã tem um seminário A Internacionalização de Jovens Pesquisadores e Extensionistas, no auditório 1010 da Escola de Engenharia. Mesa, a Universidade para a Comunicação Pública da Ciência, ocorre às 10h30 no anfiteatro 3 do Instituto de Ciências Biológicas. Já o seminário Experiência de Mobilidade na África é às 11h30 da manhã no auditório 1010 da Escola de Engenharia. 2 da tarde tem a mesa Inovação e Metodologias de Ensino aplicadas às disciplinas do Instituto de Ciências Biológicas. Vai ser no anfiteatro 3 do ICB. Mesmo horário da mesa, 3 experiências em edição de pesquisas acadêmicas, ornamentos, manuscritos e literatura, no auditório da Escola de Belas Artes. Também às 2 tem a mesa Sistemas Educacionais, Concepções, Tensões e Desafios, no auditório professor Neidson Rodrigues da FAI. De 3 da tarde às 6 da noite tem apresentações de pôsteres de trabalhos de iniciação científica do Saguão da Reitoria. Encerramento do Encontro de Ciência, Ensino e Cultura do Instituto de Ciências Biológicas é às 5h30 da tarde no Anfiteatro 3 do ICB. 7 da noite tem a entrega do prêmio UFMG de Teses no Auditório da Reitoria. 7 da noite também é o horário da mesa a inserção de egresso da EJA no Ensino Superior. A programação completa da Semana do Conhecimento da UFMG está disponível no www.ufmg.br/Semana do Conhecimento.
Educação.
Projeto de lei que estabelece novo piso nacional dos professores segue para análise de comissão de assuntos econômicos do Senado. O texto já foi aprovado pela Comissão de Educação e prevê que a remuneração dos docentes passe de R$ 1.917,78 para R$ 2.743,65.
Enem 2015.
A realização de um Enem digital chegou a ser cogitado no início deste ano, mas foi descartada pelo Ministério da Educação para 2015. Inicialmente pensada como uma prova para candidatos treineiros, a avaliação online também poderia facilitar a vida de pessoas com deficiência. É o que informa Daniele Mansur.
Mais de 57 mil candidatos ao Enem 2015 solicitaram atendimento especializado porque apresentam algum tipo de deficiência ou condição especial. A aplicação do exame para essas pessoas é feita de forma diferenciada, oferecendo, por exemplo, provas em braille, auxílio de ledores e salas de fácil acesso. Apesar das facilidades que o Enem dispõe, elas ainda não são satisfatórias para aqueles que necessitam de um atendimento especializado. Anderson Martins, de 27 anos, é presidente da Associação de Cegos de Santa Luzia e vai fazer o Enem pela quarta vez. Ele relata algumas dificuldades que encontrou tanto na hora de fazer a inscrição para o exame, quanto na hora de fazer a prova. No momento de se inscrever, por exemplo, ele não conseguiu responder o questionário socioeconômico, pois a página atualizava constantemente, fazendo com que não fosse possível responder as questões a tempo. Além disso, ele conta que o fato de depender de pessoas para escrever a redação faz com que seu texto não seja inteiramente seu e sugere que a prova seja aplicada digitalmente, como já acontece em concursos.
A gente faz a redação em braille, ou pede então ao ledor e transcritor para que escreva a redação. Eu geralmente não, eu prefiro escrever a redação em braille e depois ditar para a pessoa. Só que isso é muito ruim, porque quando eu dito a minha redação para uma pessoa, não sou eu que estou escrevendo, é a pessoa. Algo que tem acontecido, principalmente em provas de concursos públicos mais recentes, é o uso de computador. A pessoa digita a redação dela no computador, aí ela realmente escreve. E eu entendo que se isso fosse implantado pelo MEC, que, né, na realização do Enem, seria muito vantajoso.
Márcio José Ferreira, de 57 anos, é cego e também sugere a realização de um Enem digital. Ele já é formado em Direito e está fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio pela segunda vez, com o objetivo de ingressar nos cursos de Psicologia ou Gestão em Saúde. Para ele, o Enem digital deixaria a elaboração da redação mais prática, uma vez que para escrever o texto, ele tem de fazer primeiro em braille e depois ditar para o ledor aquilo que escreveu, inclusive a grafia das palavras. Dessa forma, o Enem feito por meio de um computador ou a capacitação dos corretores para ler a redação em braille iria facilitar a realização do exame.
No Enem passado que eu fiz prova, eu tive que fazer a minha redação toda escrita no sistema braille, depois eu ditei toda a redação para o ledor transcrevê-la para mim. Eu tenho que falar com ele a grafia, inclusive, das palavras. Se for uma pessoa menos que dificuldade de português, por exemplo, ele pode escrever com a grafia errada. E aí não é culpa dele, é culpa minha, porque na hora de corrigir a prova, ele não quer saber se foi o ledor que escreveu ou se foi eu. Ou eles passam a admitir que a redação pode ser feita escrita em braille e corretores da prova vão fazer a correção também adotando o sistema braille, ou então deixar a gente dar uma máquina.
A ideia de realizar o Enem digitalmente é o projeto de pesquisa da mestranda em Engenharia Digital na Universidade Federal da ABC, com especialização em acessibilidade digital, Lucinda de Almeida Leria. Por meio de um questionário via internet destinado a pessoas com deficiência, ela pretende entender como elas fazem a prova e se os recursos de acessibilidade são vistos de forma satisfatória por elas. O objetivo é analisar a possível introdução de uma versão digital do Enem, para que essas pessoas pudessem ter mais facilidades ao fazer o exame, tendo mais autonomia, por exemplo. A mestranda em Engenharia Digital, com especialização em Acessibilidade Digital, Lucinda de Almeida Leria, aponta mais vantagens sobre a realização de um Enem digital para pessoas com deficiência física.
Um primeiro benefício seria ela poder estar estudando para o Enem, fazendo simulado dos anos anteriores, com autonomia. Segundo, se ela desejar estar fazendo a prova dessa forma, pode ser que poder estar fazendo a prova de uma forma que ela se sinta mais confortável, porque, então, assim, é o direito dela ter aquilo de uma forma que fique mais fácil para ela. Isso acaba gerando uma condição de igualdade entre ela e as outras pessoas que não têm deficiência. E o terceiro, dela poder fazer isso com autonomia. Então, ela ia estar fazendo a prova, no qual só ia estar dependendo dos conhecimentos dela.
As pessoas que tiverem interesse em responder o questionário sobre a acessibilidade no Enem podem entrar em contato com a mestranda Lucinda de Almeida Leria por meio do e-mail enem.acessivel.ufabc.gmail.com ou lucinda.leria@uol.com.br. Repórter Daniele Mansur.
Nunca é demais lembrar que o Enem já é neste sábado e domingo. Quem ainda não acessou o cartão de inscrição deve entrar no site www.enem.inep.gov.br e checar o local de prova com antecedência. Lembrando que estamos com uma cobertura especial para o Enem aqui na Rádio FMG Educativa, também pelo nosso site www.fmg.br/rádio e também nas nossas redes sociais. O FMG Notícias fica por aqui. Hoje, excepcionalmente, em função da cobertura especial da Semana do Conhecimento FMG, não veiculamos as colunas Rola na Escola, Pelo Mundo e Pós-Graduação. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paulo Alckmin. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.